A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 50-37. Estabilidade Espiritual. Parte 1. Introdução. Vamos abrir nossas Bíblias agora em Filipenses, capítulo 2. Vamos embarcar em um maravilhoso novo estudo dos 9 primeiros versículos deste grande capítulo, e o título do nosso estudo nas próximas semanas é a Estabilidade Espiritual. Há muitas coisas que encontraremos neste tema. No último capítulo da rica epístola que estudamos há alguns meses, que já nos são familiares. Há muitas partes deste capítulo em particular que talvez você tenha até mesmo memorizado. Existem algumas porções muito familiares, como é frequentemente o caso daqueles capítulos e seções das Escrituras com as quais estamos familiarizados com versículos ou certas frases. Às vezes perdemos o propósito geral. Podemos ver as árvores, mas não a floresta. Podemos entender as partes, mas não o todo. Podemos ser capazes de capturar alguns princípios básicos, mas não o motivo. Eu quero que nós vejamos o grande assunto e seus componentes enquanto olhamos para este grande capítulo. Para fazer isso, temos de tomar os versículos de 1 a 9 como uma unidade, e o tema desses versículos é a estabilidade espiritual. Isso nos introduz, creio eu, em um assunto de grande importância. Estou convencido de que é justo dizer que a Igreja de Jesus Cristo em nosso país hoje tem experimentado uma grande dose de instabilidade. Da liderança para baixo, tende a ser uma igreja instável. É instável no sentido de que seus próprios líderes não parecem ser capazes de resistir às ciladas do diabo. Eles parecem ser instáveis. Recebi uma carta nesta manhã, lendo-a na minha mesa, de um conhecido evangélico que me disse: "Meu coração está partido porque 7 de meus queridos amigos abandonaram o ministério no último ano." E suplicou, por assim dizer, comigo e diante de Deus, para de alguma forma encontrar uma maneira de lidar com essa grande instabilidade, essa grande vulnerabilidade que é demonstrada na queda dos que estão em liderança espiritual. É uma igreja instável, é uma igreja repleta de problemas, ansiedade e preocupação. É uma igreja que parece sempre e sempre estar tentando consertar-se, resolver seus inúmeros, quase infinitos problemas. Minha opinião é que a igreja de fato é instável, e é instável porque não chegou a lidar com os princípios bíblicos da estabilidade. Tende a buscar estabilidade em áreas onde não vive, reside, existe. Ela tende a buscar respostas que não existem, soluções de curto prazo, na melhor das hipóteses. Agora, podemos conceder a suposição de que a igreja estará sob ataque. Jesus disse: "Neste mundo tereis o quê? Aflição." João 16. Ele disse: "Haverá dias em que as pessoas irão realmente perseguir você, tirar sua vida, fazer com vocês o que fizeram comigo. Eles vão levá-los diante de seus tribunais, eles vão jogá-los em suas prisões. Esperem por isso." Há um mundo hostil, há uma carne hostil e há um diabo hostil, e vocês estarão em conflito. As Escrituras nos advertem que devemos estar atentos. Jesus disse: "Vigiai e orai." Esteja alerta, esteja atento. É um tema retumbante nas palavras de Pedro e Paulo. O diabo se move como um leão rugindo, procurando quem ele possa devorar. A carne, por assim dizer, persegue o seu redimido para debilitá-lo, para distraí-lo. Existe o mundo com todas as suas seduções que tentam atrair o crente. Estamos sempre sob ataque. Em nossa vida pessoal, haverá momentos de perseguição e provações, provações severas. A perseguição sutil em nossa sociedade, que às vezes acho mais difícil do que a que não é tão sutil, eu penso que é uma sociedade onde ser cristão lhe custa a sua vida, onde ser um cristão faz de você um prisioneiro e onde ser um cristão o afasta completamente da sociedade. Uma vez que você se declara um cristão e é cortado e dissecado, pode ser mais fácil manter esse testemunho do que em nossa sociedade, onde somos aceitos pelo mundo na medida em que queremos sua aceitação. E, de alguma forma, temos medo de tornar nosso cristianismo um problema. E tão sutilmente nos comprometemos, porque estamos presos entre ser diferentes e fazer parte. Enquanto em uma sociedade onde você está definitivamente fora do sistema, não há sutileza. Eu acho que nossas perseguições podem ser, de certa forma, mais difíceis. Lembro-me de um pastor russo dizendo-me exatamente na primeira fila, por meio de um intérprete. Eu disse a ele: como é pastorear uma igreja? É difícil? Ele disse: é fácil. Você sempre sabe como todos se posicionam. Ele disse: o que eu não entendo é como você pode pastorear uma igreja na América, onde as transigências são tão comuns e sutis. Nós temos essa perseguição. Também enfrentamos dificuldades e provações pessoais que nos levam a falhar em termos de nossa confiança, que nos deixam nervosos e ansiosos, que nos preocupam, nos causam desgastes, exasperação e retaliações, sentimento de vingança, nos fazem carregar amargura e tristeza. E para onde vamos a fim de nos consertar? Temos problemas em nossos casamentos e em nossas famílias, lutas e dilemas, e buscamos soluções e resoluções. Nós enfrentamos até mesmo, em nossa própria vida, forte tentação ao pecado, e o mundo é muito inteligente em suas seduções, e a carne é muito vulnerável, e o diabo é muito agressivo, e a batalha é muito maior para permanecer estável. E isso é realmente o que está no coração de Paulo aqui. Não tenha ilusões sobre a igreja filipense. É verdade que os filipenses tinham um laço especial de amor com Paulo. Disso não temos a menor dúvida. É verdade que só eles compartilharam com ele, como veremos mais adiante no capítulo 4, em meio às suas necessidades. É verdade que ele tinha um amor por eles que talvez superasse alguns outros, um vínculo que talvez fosse único e que tivesse sido cultivado ao longo dos anos mutuamente. É verdade que ele tinha um grande desejo de ter comunhão com eles, havia um profundo cuidado entre eles. Mas isso não significa que a igreja filipense era, em todos os aspectos, tudo o que deveria ser. E isso não significa que não houvesse instabilidade ali. De fato, lendo Filipenses, até onde chegamos, agora chegando ao último capítulo, notamos sinais muito claros de que havia egoísmo naquela igreja, que havia interesse próprio naquela igreja, que havia pessoas que tropeçaram e caíram de sua estabilidade espiritual em presunção e orgulho, e estavam mais preocupadas com as coisas de sua própria vida do que com as coisas dos outros. Eles não tinham a mente de Cristo. Também sabemos que havia algum conflito naquela igreja de proporções maiores, que será tratado nos versículos 2 e 3 deste capítulo. Duas mulheres, que aparentemente podem ter sido capazes de liderar facções que poderiam ter dividido a igreja, tiveram uma discordância intensa, e outros foram, sem dúvida, parte da discussão. Duas mulheres que não conseguiam concordar não parece ser um problemão, exceto o fato de que estas eram duas mulheres proeminentes, e aparentemente eram significativas, o suficiente para Paulo ter intensificado as mulheres pelo nome, no versículo 2. O que pode ser igualmente preocupante é que no versículo 3 ele tenha de pedir a alguém para consertar, o que significa que, aparentemente, a liderança da igreja realmente não havia feito o que deveria ao lidar com o problema. Isso também era uma deficiência. Então havia alguns tropeços e algumas instabilidades na liderança, bem como na congregação. É óbvio também que havia alguma depressão naquela igreja, alguma tristeza infundada, alguma dureza de espírito, alguma ansiedade, algum fracasso em levar a oração a sério. Havia algumas mentes atribuladas, havia algumas mentes cheias de todos os tipos de coisas erradas, que precisavam pensar no tipo de coisas certas. Havia algumas pessoas que não confiavam em Deus. Havia algumas pessoas que não eram gratas. Em outras palavras, era uma igreja, simplesmente uma igreja antiga, assim como toda a igreja, e havia todos os níveis de estabilidade espiritual, todos os níveis de força espiritual. Paulo está profundamente preocupado com a estabilidade dessa congregação. Mas não foi só Paulo. Quer dizer, isso terá refletido em todo o Novo Testamento. Jesus estava preocupado com a estabilidade da igreja. Penso nisso na restauração de Pedro, no final do Evangelho de João, no capítulo final, em que Jesus restaura Pedro de volta à função. E quando Pedro começa imediatamente a manifestar outra fraqueza, Jesus diz: "Pare aí e faça o que estou dizendo a você. Siga-me, e isso vai custar sua vida. Seja forte." Essa é realmente a intenção de que ele disse, se não foram as exatas palavras. Jesus estava preocupado com a força de seus discípulos. Em Mateus capítulo 10, ele claramente delineou para que eles antecipassem a dificuldade, antecipassem as provações. Ele repetidamente apontou para eles a fraqueza da carne deles, a fraqueza da fé deles, querendo de alguma forma instruí-los e isolá-los da instabilidade futura. E assim isso se torna um tema bastante constante no Novo Testamento, e eu acho que é necessário ser abordado na igreja em que vivemos hoje. Nós temos uma igreja muito instável, liderança instável, congregações instáveis e, infelizmente, tentando se sustentar com todas as coisas erradas. Então, por várias semanas, quero falar com você sobre a estabilidade espiritual. Eu permaneço na sucessão dos apóstolos, em certo sentido. Você se lembra de Pedro, em 2 Pedro 2,14? Ele escreveu sobre falsos mestres e agentes de Satanás, que estavam sempre tentando, e aqui está sua frase, engodando almas inconstantes. Você percebe que isso é parte do dever pastoral, de alguma forma, tentar proteger essas almas instáveis? Por que você acha que Paulo advertiu por 3 anos em seu ministério em Éfeso, com lágrimas? Por que Pedro repete as coisas e diz: "Eu lhes contei essas coisas repetidas vezes para lembrá-los, para que quando eu não estiver aí, vocês possam permanecer fortes"? Porque eles se preocupavam com a estabilidade das almas instáveis. Pedro até disse em 2 Pedro 3,16 que as cartas de Paulo, as grandes epístolas inspiradas de Paulo, foram tomadas, ele diz, por pessoas ignorantes e instáveis, e que elas distorceram a escrita de Paulo para sua própria destruição. Que declaração, rapaz! Eles não estão sozinhos, pessoal. Eles não estão sozinhos. Há muitas pessoas ignorantes e instáveis hoje que estão distorcendo o ensinamento de Paulo, que estão distorcendo o ensino da Escritura, que estão confundindo as pessoas, que estão deturpando e interpretando erroneamente a palavra de Deus. Tiago alertou sobre a mesma coisa. Tiago disse que os espiritualmente instáveis são os de mente dúbia, pessoas que hesitam sobre as coisas. Eles não sabem no que acreditam. Não sabem o que é certo, não sabem tomar decisões. Eles vacilam entre a dúvida e a fé. Eles são espiritualmente instáveis. Eles não são sinceros, não estão fixados na verdade justa. Eles não estão focados no caráter de Deus, na medida em que eles o entendem, que entendem sua revelação, e, portanto, eles têm uma única mente. Mas isso nem é realmente novo no Novo Testamento. Embora Tiago se preocupasse com isso, bem como Pedro e Paulo, e certamente João e Judas também. Judas que disse que só Deus é capaz de tornar você estável e evitar que você caia, apesar de todos falarem sobre isso. Certamente eles não estão sozinhos. Você pode voltar ao Antigo Testamento e encontrar essa preocupação com a instabilidade. De fato, você pode ir até o primeiro livro da Bíblia e deixe-me lembrá-lo de um capítulo muito maravilhoso em termos de história bíblica, o 49º de Gênesis. Pois nesse capítulo, Jacó reúne seus filhos e lhes concede o legado. E ele começa, você se lembra daquele 49º capítulo, com seu filho mais velho, cujo nome era Rubem. E quero que vocês ouçam o que ele diz a Rubem. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Rapaz, que afirmação! Rubem, você é o meu primogênito que tem o direito à minha herança. Rubem, você é a minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Que privilégio, hein? Que oportunidade! E então ele disse, impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Isso é triste, não é mesmo? O que desclassificou Rubem? Sua o quê? Instabilidade espiritual. Ele não está sozinho, como eu disse. Não é um problema novo. É um problema muito antigo. Rubem tinha privilégios inigualáveis, potencial inigualável, oportunidade inigualável, e perdeu tudo porque era tão instável quanto a água. Especificamente, o que ele fez foi cometer fornicação na cama de seu pai, na casa de seu pai, com a concubina de seu pai. Gênesis 35, 22. Ele era um fornicador, uma demonstração de instabilidade espiritual. E ele foi desclassificado. E seu pai disse, você não terá proeminência. A instabilidade espiritual é um desqualificador para muitas coisas. A instabilidade espiritual é uma decepção para todos. Ninguém gosta disso. Ninguém quer ser instável. Ninguém quer cair em falsas doutrinas. Não um verdadeiro cristão. Nós não queremos cair em provações e ficar literalmente arrasados e tão deprimidos de forma que nossa depressão, é claro, não seja realista. Nós não queremos cair em tentação. Eu acho que se você nos pegar em nossos momentos de santidade espiritual, afirmaremos que queremos ser estáveis espirituais. Mas a pergunta é, como? Como, rapaz? Isso é um grande problema, não é mesmo? De certo modo, você pode igualar a estabilidade espiritual à piedade, semelhança de Cristo, santidade, maturidade. Mas isso é, no entanto, muito básico para a vida cristã. E o desgosto realmente no coração de Deus, quando ele vê a igreja hoje, deve estar acima dessa tremenda instabilidade demonstrável. Nós vacilamos em todo lugar, teologicamente, no meio de provações, na tentação, na liderança aos membros. Então, como podemos ser estáveis? Como podemos permanecer firmes? Como podemos superar os altos e baixos? Bem, isso é o que vamos aprender nas próximas poucas semanas. Observe, por favor, o versículo primeiro. E tudo o que nós faremos nesta manhã será olhá-lo como a introdução. Observe a frase do versículo primeiro. Permanecei, deste modo, firmes no Senhor. Você pode marcar isso. É o verbo e o tema dominante em todos estes 9 versículos. Permanecei, deste modo, firmes no Senhor. Estabilidade espiritual. Ele sabia o que os filipenses estavam passando. De volta ao capítulo 1, ele disse a eles, no versículo 28, e que em nada estais intimidados pelos adversários. Eles estavam sendo perseguidos. No versículo 29, ele diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Eles estavam sofrendo. De fato, foi severo o suficiente para que no versículo 30 ele dissesse que eles estavam passando pelo mesmo conflito que haviam visto nele. Então eles estavam sofrendo perseguições muito severas, por isso estavam vulneráveis à instabilidade naquele momento. O capítulo 2 parece indicar que eles não eram da mesma opinião. Capítulo 2, versículo 2, ele lhes ordena: de modo que penseis a mesma coisa. Voltando ao capítulo 1, versículo 27, ele lhes diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. É óbvio que houve alguma discordância real naquela igreja, e dissensão. Então eles estavam caindo não apenas sob perseguição, mas sob tentação. Eles estavam recebendo, por assim dizer, o ataque. O versículo 14 do capítulo 2 indica que havia algumas reclamações e algumas disputas acontecendo enquanto tentavam sobreviver ao que o versículo 15 chama de geração corrompida e perversa. Eles estavam tendo dificuldade em manter a palavra da vida com clareza no meio de uma geração hostil, perversa e corrupta. Tudo não estava indo do jeito que eles achavam que deveria ir, e havia alguns resmungos e disputas acontecendo. Eles precisavam recarregar suas baterias de alegria, de acordo com o capítulo 2, versículo 18, e começar a se alegrar em vez de se preocupar. O capítulo 3, no versículo 18, nos diz que eles estavam se deparando com os inimigos da cruz. Sabemos que eles estavam encontrando judaizantes, que foram chamados, no versículo 2, de cães, obreiros malignos e falsa mutilação. E eles estavam encontrando libertinos, que estavam entrando, no versículo 19, e cujo Deus era o ventre deles, cuja glória estava na infâmia deles, e que fixavam suas mentes nas coisas terrenas. Então havia alguns atacando a cruz, os judaizantes dizendo para serem salvos: você tem de adicionar obras na cruz, e os libertinos dizendo que depois que você é salvo, você não tem que adicionar obras na cruz. E então esses inimigos da cruz estavam atacando, eles estavam vindo de muitos lados. Você entra no capítulo 4 e tem o debate com as duas mulheres, um problema lá. Você entra no versículo 6 e é óbvio que alguns deles estavam preocupados e ansiosos. Então eles foram vítimas da tentação pessoal, dos ataques coletivos, da perseguição, e Paulo os ordenou que permanecessem firmes no Senhor. Como eu disse, não é a primeira vez que ele fala isso. Capítulo 1, versículo 27, que estais firmes em um espírito. Essa é a segunda vez que ele os chama para estarem firmes. Agora, o verbo grego aqui é stekete. É uma ordem imperativa, e é uma palavra militar, que significa manter sua posição, manter seu posto no meio da batalha. É isso que significa. Significa manter sua posição enquanto estiver sob ataque. Significa o que Paulo disse em Efésios 6: no meio da batalha, vocês têm sua armadura. Depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis, firmes contra as ciladas do diabo. Fiquem firmes, não importa o que venha. Vocês não desmoronam sob perseguição e transigência. Vocês não desmoronam sob testes e queixas. Vocês não desmoronam sob a tentação e o pecado. Vocês permanecem firmes, espiritualmente estáveis. Você pode entender como qualquer pastor iria querer isso, não pode? Posso lembrar novamente que isso é uma ordem. E posso lembrá-lo de que, de alguma forma, suavizamos nossa visão de Deus para que as ordens não pareçam mais ordens. Esse é um mandamento do Deus vivo, por meio do seu Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo. Deus diz: eu quero que vocês permaneçam firmes, isso é uma ordem. Entristece-me que não levemos as ordens a sério. Acho que entristece meu coração não levarmos Deus a sério. Eu estava ouvindo uma gravação de A.W. Tozer pregando em uma conferência bíblica, algumas décadas atrás. Nessa gravação, ele disse: Eu tenho avaliado a igreja por um longo tempo. E ele disse: minha conclusão é basicamente que a igreja está educadamente entediada com Deus. É uma avaliação bastante boa da igreja hoje, educadamente entediada com Deus. Ele continuou dizendo: vocês esperam que eu entretenha vocês. Vocês esperam que eu faça algo que atraia a atenção de vocês e excite suas emoções, porque, francamente, se tudo o que faço é falar sobre Deus, vocês ficarão entediados. Bem, se alguém está entediado com Deus, isso é uma atitude blasfema e provavelmente leva ao tipo de apatia que tornaria uma ordem de Deus algo como mais uma sugestão. Será que podemos, de alguma forma, retomar a realidade de que o nosso Deus soberano está nos ordenando, no imperativo, no versículo 1, a permanecermos firmes? E na ordem está a capacidade inerente de obedecer ao mandamento que, naturalmente, é fornecida pelo Espírito de Deus, que é capaz de nos fazer permanecer. Essa é uma ordem. E tudo o que eu quero fazer nesta manhã é plantar essa ordem em sua mente. Ela vem de Deus, Ele exige isso. Ele vem de nosso Deus Santo, Todo-Poderoso, Soberano e Glorioso. Agora, deixe-me dar um pouco de contexto. Vamos ao versículo 1 e você verá algumas coisas aqui quando nós introduzirmos este princípio básico de estabilidade espiritual. Observe que a primeira palavra é portanto, que sempre se relaciona com o que foi dito. Pressupõe que o que agora é dito está baseado ou construído sobre o que acaba de ser dito. Por causa disso, portanto, isso, o fato anterior leva a isso. E o que de fato é isso? Bem, precisamos apenas voltar ao terceiro capítulo e, se fôssemos resumir o terceiro capítulo, poderíamos resumi-lo desta maneira. Você lembra bem dele. Estamos buscando a semelhança com Cristo, que é tanto o objetivo quanto o prêmio de nossa vida cristã. E estamos esperando pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estamos esperando pelo dia em que nós, como cidadãos celestiais, encontraremos o Senhor Jesus Cristo e então, versículo 21, somos transformados em conformidade com o corpo de sua glória. Em outras palavras, estamos buscando a semelhança com Cristo. Somos cidadãos do céu. Estamos esperando pelo Salvador, que nos fará semelhantes a Ele mesmo. Já que, então, somos cidadãos celestiais, e já que o objetivo de nossa vida e o prêmio de nossa vida é a semelhança de Cristo, portanto, permaneçamos firmes. Cristo permaneceu firme? Ele alguma vez vacilou? Não, não. Ele alguma vez transigiu? Não. Ele alguma vez pecou? Não. Ele que não conheceu pecado, diz a Bíblia, ele era sem pecado, o perfeito sumo sacerdote. Jesus Cristo, então, é o modelo, e ele permaneceu firme contra tudo isso e nunca violou a Deus. Foi perseguido? Sim. Ele caiu? Não. Ele transigiu? Não. Foi tentado? Sim. Ele caiu? Não. Ele pecou? Não. Por todo tipo de provações da vida, ele falhou sob aquelas provações, caiu, perdeu sua confiança em Deus e vagou por aí procurando uma solução humana? Não. Ele permaneceu firme. E já que ele é o prêmio e o objetivo da nossa vida, e já que somos cidadãos do céu, e já que um dia seremos como ele, e esse é o nosso desejo atual, devemos fazer o que ele fez, ficar firmes, ficar firmes. A segunda coisa que você nota aqui não é apenas a conexão com o terceiro capítulo, mas a segunda coisa que você nota no versículo 1 é o espírito pastoral de Paulo. Essa é uma ordem forte, e o que ele vai dizer é uma espécie de exortação em staccato. Portanto, ele lhes dá ordens curtas e diretas relacionadas a essa ordem única. Mas no meio desse tipo de terminologia um tanto militarista e dessa abordagem muito direta de confrontação, observe, por favor, a graça e o espírito amoroso que esse homem tem em relação a essas pessoas. Veja novamente o versículo 7. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. E então conclui: amados, quase fica sentimental, mas não, é real. Não é inventado, não é manipulativo, não é desonesto, não é lisonja, é o coração dele. Olhem para isso. Meus irmãos amados, e ele usa a palavra forte para amor, a palavra rica e profunda para amor. Ele os ama de uma maneira muito especial e única, e no capítulo 1 observamos isso. Ele é muito grato por eles, há algo sobre eles que extrai um profundo afeto do seu coração. No capítulo 1, versículo 8, ele diz isso. De fato, no capítulo 1, versículo 23 a 25, ele diz: francamente, prefiro ir para o céu, mas vocês precisam tanto de mim que ficarei. Essa é uma grande concessão de amor. Ele os ama profundamente. Ele reconhece esse amor também no capítulo 2 e o quanto está preocupado com eles. No capítulo 4, ele expressa o tremendo vínculo que sente, porque no versículo 15 ele diz: foram vocês que me ajudaram, ninguém mais. Ele os ama profundamente, e há um elo ali. Agora ouçam-me, há um vínculo de amor que não impede tal ordem. Há um laço de amor que convida essa ordem, certo? Não temos dito isso aos nossos filhos em numerosas ocasiões? Eu estou lhe dizendo isso porque eu amo você, porque eu me importo com você. E então ele acrescenta no versículo 1: meus saudosos, ou de quem sinto saudades. E a palavra expressa que ele sentiu a profunda dor da separação daqueles que amava. Paulo era um modelo, obviamente, de capacidade intelectual. Ele era um mestre de sistemas. Ele era um lógico sem igual. Ele era um teólogo supremo. Mas ele também era um homem de profunda paixão e tinha a capacidade de amar as pessoas. E o pacote era o melhor. Aqui você vê a paixão do seu coração. Eu anseio por vocês. Ele era um homem que amava relacionamentos. Algumas pessoas se dão bem sem eles, não ele. Ele sentia profundamente a dor da separação. Eles eram o amor dele. Eram o amor dele. Então ele diz: vocês não são apenas meu amor. Versículo 1. Vocês são minha alegria. E eu acho que isso meio que vem tudo junto. O que você quer dizer com vocês são minha alegria? Bem, vocês me dão alegria. A alegria no meu coração está sobre vocês. Ele não extraía sua alegria de suas circunstâncias. Isso seria difícil de fazer, já que ele estava, a essa altura em particular, acorrentado a um soldado romano como prisioneiro romano, em uma casa particular em Roma, escrevendo essa epístola. Ele não obtinha sua alegria pessoal das circunstâncias. Isso teria sido muito difícil de se fazer. Não apenas por causa do físico, mas até por causa das coisas ao seu redor, como pessoas criticando-o impiedosamente, das quais ele fala no capítulo 1, que supunham acrescentar aflição às suas cadeias. Não, ele tinha circunstâncias muito difíceis. Ele nunca deu muita atenção a elas, mas encontrou sua alegria nas pessoas, e ele encontrou sua alegria nas pessoas que o amavam e que ele amava. Ele encontrou sua alegria em seu rebanho. Vocês são minha alegria. Ele disse a mesma coisa aos Tessalonicenses, quando escreveu 1 Tessalonicenses em 2:19. Ele diz: pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos? Não sois vós? Então, no versículo 20, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. E ele relaciona isso com a segunda vinda. Vocês são minha alegria agora, e vocês serão minha suprema alegria quando eu os vir na presença de nosso Cristo. Minha alegria é ver sua salvação. Minha alegria é ver o seu crescimento. E é por isso que estou dizendo isso para vocês. Eu não estou assustando vocês, estou carinhosamente exortando vocês. Então ele diz: vocês são minha coroa. Essa é uma afirmação maravilhosa. Não é diadema, não é uma coroa real. Stephanos, uma coroa de louros. Basicamente, naquela cultura, duas pessoas recebiam uma coroa de louros. Uma era o atleta que ganhava um evento, e davam a ele uma coroa de louros para usar. Essa era a coroa corruptível que Paulo disse que o corredor ganha, em 1 Coríntios 9. Mas havia outra pessoa que ganhava uma coroa de louros, e que seria um homem que era homenageado por seus pares. Uma grande festa ou banquete era realizado, e esse homem era trazido como convidado de honra, e como convidado de honra, ele recebia uma coroa de louros. E o que Paulo quer dizer quando diz aos filipenses e aos tessalonicenses, vós sois a minha coroa? Ele quer dizer, vocês são minha recompensa. A coroa era um troféu. O troféu, em certo sentido, dizia que este homem viveu uma vida frutífera. O troféu, em uma pista, diz que este homem fez uma grande corrida. Paulo diz, vocês são meu troféu. Vocês são a prova do meu serviço efetivo. Vocês são minha coroa. Vocês são a recompensa que diz que esta tem sido uma vida efetiva. Rapaz, isso é um elogio rico. Que afirmação Paulo dá a essas pessoas queridas? É exatamente o que ele disse aos coríntios. Vós sois o selo do meu apostolado. 1 Coríntios 9, 2. Vocês são a validação da minha vida. Vocês são meu amor. Vocês são minha alegria. Vocês são a prova do meu ministério. E então ele fecha dizendo, amados, novamente. Isso é uma afirmação rica. Ele diz, eu amo vocês tanto que desejo estar com vocês. Eu desejo estar com vocês porque vocês são a fonte da minha alegria e são minha recompensa. Todo pastor pode dizer isso se o coração dele estiver direito. Eu posso dizer que amo vocês como povo de Deus que me foi dado, pelo amor que vocês me deram e pelo amor que compartilhamos através desses anos. E eu anseio por vocês, e a ausência de vocês por qualquer período de tempo prolongado faz com que meu coração anseie estar com vocês. Existe o sentido em que também vocês são minha alegria, porque minha alegria não é encontrada em minhas circunstâncias, mas no fruto do ministério, e isso se torna a coroa de louros. Às vezes as pessoas me mandam uma placa sobre alguma coisa. Às vezes as pessoas me honram de alguma forma. Mas a verdade é que a validação, a afirmação da vida de qualquer homem, são aquelas pessoas que Deus o usou para tocar. Vocês são minha coroa. Eu entendo o que ele está dizendo. Então, banhado neste amor profundo e emocional, está a tremenda ordem. Ergam-se, mantenham-se firmes no Senhor. Tão sensível, tão caloroso, suave e gentil, quanto à terminologia em torno disso. Mas é o oposto. É firme, é forte, é resoluto. Eu quero sua estabilidade espiritual. A pergunta vem, como? E isso nos atrai para uma pequena palavra no versículo 1, a única palavra que eu não mencionei. Portanto, é por isso que amo fazer exegese na Escritura, tomando cada palavra. Você simplesmente não pode perder nada disso. É rutos no grego. Significa, portanto, ou deste modo, isso bloqueia tudo, porque você é meu amado. Eu quero que você permaneça firme no Senhor desta maneira. Isso é o que, portanto, significa, desta forma, e depois explica como. E os versículos de 2 a 9 são princípios básicos e práticos para a estabilidade espiritual. E, amados, Paulo, sob a capacidade do Espírito Santo, reuniu aqui a solução para toda a luta espiritual. Está tudo junto. Você quer ser um cristão espiritualmente forte e estável? Você tem de aprender os princípios que estão aqui. Eu acredito que tudo está na palavra de Deus. Tudo está na palavra de Deus. Para cada dificuldade e cada estresse, está tudo aqui. De fato, é uma espécie de forma de cápsula. Está tudo aqui nestes 9 versículos. Porque estou convencido de que a resolução de tudo nesta questão de estabilidade espiritual remete ao que você pensa sobre Deus. Você entendeu isso? Como você pensa sobre Deus e tudo que Paulo diz se relaciona com isso? Assim, durante as próximas semanas, vamos aprender sobre a estabilidade espiritual e vamos trabalhar nossa caminhada através dos princípios que Paulo dá para que possamos ser espiritualmente estáveis. Esse é o coração pastoral, Isso é o que deve ser feito na igreja. Eu quero dizer como uma nota de rodapé. Eu acredito que nossa igreja é mais estável que a maioria. E eu agradeço a Deus por isso. Mas nós não somos tudo o que deveríamos ser. Não vamos ter ilusões sobre isso. Nenhum de nós é. E este deve ser o objetivo do nosso ministério. Você se lembra no início do livro de Atos, no capítulo 11, versículo 23? Ali diz no versículo 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. É o que todo pastor faz. Você encoraja seu povo com um coração resoluto a permanecer fiel ao Senhor, que é a estabilidade espiritual. Foi o que Barnabé fez. Não foi apenas Barnabé. Pedro tinha isso como um objetivo. Em 2 Pedro 3,17, ele diz, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Pedro diz, não caiam, fiquem firmes. Você vai ao capítulo 14 de Atos, versículo 22. Paulo está fortalecendo a alma dos discípulos, encorajando-os a continuar na fé. E disse-lhes, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então ele os fortaleceu, encorajou-os, disse-lhes que esperassem tribulação. Isso é apenas função ministerial. Paulo escreveu aos Gálatas e ele disse, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Capítulo 5, versículo 1. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não caiam no legalismo judaico. Em Colossenses 4, Epáfras está orando para que eles se conservem perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Esse é um clamor em todo o Novo Testamento. Eu também estava pensando em 1 Tessalonicenses, não é mesmo? No capítulo 3, versículo 8, Paulo diz, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, agora há um coração de pastor. Vocês querem tornar minha vida agradável? Permaneçam firmes no Senhor. Não vacilem, não caiam. Lemos em 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Não vacilem na verdade. Essa é a ordem. Eu suponho que a expressão mais familiar vem com estas palavras. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Qual é a próxima palavra? Inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15,58. Era a preocupação de Pedro, de Paulo, de Tiago, de Jesus, de Judas e João, do Espírito Santo e do próprio Deus, que tivéssemos estabilidade espiritual. A questão, obviamente, tem de ser respondida. Como? E vamos nos esforçar para aprofundar as coisas deste capítulo que podem nos ensinar como. Isso fica para a próxima vez. Senhor, fomos abençoados nesta comunhão, nesta manhã, e estamos agradecidos. A beleza das canções que cantamos e o encorajamento ao nosso coração das orações e das Escrituras, e agora o refrigério da preciosa palavra que nos enriqueceu. Nós te agradecemos. Senhor, chegamos a um ponto de compromisso. Opera em nossos corações. Enquanto sua cabeça está inclinada, apenas em um momento de oração, posso pedir-lhe que ore a Deus por si mesmo e diga, Senhor, quero estar espiritualmente estável e nestes dias e semanas vindouros, ajuda-me a aprender os princípios da estabilidade e aplicá-los. Prepara meu coração. Você vai fazer essa oração? Senhor, quero ser espiritualmente estável. Ajuda-me a aprender esses princípios e a aplicá-los. Pai, esta é a nossa oração, que esta igreja permaneça firme contra tudo o que vem, não por nossa causa, mas para que teu nome seja glorificado. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.